Olá, olá, muito boa tarde, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para a Enciclopédia das Modalidades com o nosso Sérgio Gomes, a verdadeira enciclopédia dos nossos canais. Que saudades tínhamos tuas, Sérgio, e também os nossos ouvintes e espectadores também já perguntavam pela Enciclopédia das Modalidades, 2 semanas de paragem, mas cá estamos nós de novo.
Sim, é verdade. 2 semanas de paragem, mas estamos cá com a força toda para continuarmos o trabalho em prol das modalidades do Futebol Clube do Porto. E cá estamos prontos, David, para iniciares o programa com o tema que muito bem entenderes. Eu proponho que
Exatamente,
talvez se inicie com o basquetebol. Com o basquetebol, porque houve a conquista do troféu.
exatamente, da Taça Hugo dos Santos. Podemos então iniciar já por aí. Eu, por acaso, com a força toda, até te ia perguntar já pelo jogo desta tarde, pelo PIC 6:35, Futebol Clube Porto 31, mas se calhar podemos também analisar isso mais para a frente e fazer já então o basquetebol e a taça, a vitória então na taça Hugo dos Santos.
Muito bem. Começando então pelo basquetebol, de facto foi um fim de semana fantástico para a nossa equipa, uma equipa que estava até debilitada por termos dois dos principais jogadores com grandes condicionantes físicas, o Jalen Riley e o Tanner McGrew, que tinham estado lesionados nos jogos anteriores. O Riley já nem jogou no último Ovarense Porto do campeonato e o Tanner McGrew lesionou-se logo no início desse mesmo jogo. Aliás, porque ainda não falámos desse jogo, muito rapidamente, foi o último jogo do campeonato que o Porto fez no basquetebol, depois do nosso último episódio, foi no dia 21 de janeiro, o nosso último episódio. O Futebol Clube do Porto jogou em Ovar e ganhou por 56-66, num jogo em que as defesas foram de facto muito mais fortes que os ataques, e a equipa do Porto valeu-se muito de Larry Gordon, que apontou 22 pontos. Bem secundado por Red Tinsley e Miguel Queiroz com 11 pontos cada, e fez com que a equipa do Porto conseguisse segurar uma importante vitória em Alvar, que a deixou na mesma, a uma distância de uma vitória do Sporting Clube Portugal, que não sei se já sabem, mas como há um resultado muito recente esta semana, o Sporting perdeu em Albufeira para o campeonato. E, portanto, parece que lhe tomou o gosto, perdeu com o Porto para a taça e agora perdeu logo no jogo a seguir para o campeonato. E, portanto, neste momento o Porto e o Sporting já têm o mesmo número de derrotas, têm uma derrota cada. E, portanto, o Porto tem um jogo em atraso com o Barreirense. E se naturalmente o ganhar, porque o jogo é em casa e o Porto é muito mais forte que o Barreirense, a equipa do Foco do Porto ficará então com os mesmos pontos do Sporting, com quem ainda irá jogar no Dragão Arena na segunda volta. Passando então para aquilo que nos interessa mais, a Taça Hugo dos Santos, como eu dizia há pouco, a equipa do Porto, de facto, muito condicionada por esses dois jogadores americanos que estavam com problemas físicos, a equipa mesmo assim conseguiu, no trajeto mais difícil, porque teve que derrotar os dois grandes de Lisboa, teve que derrotar o Benfica na meia-final e teve que derrotar o Sporting na final, enquanto que o Sporting teve um jogo relativamente mais acessível com o Imortal na outra meia-final. A equipa do Porto entrou muito bem no jogo com o Benfica, em Sines, nesta meia-final. Ganhamos ali uma distância de 8, 7, 9 pontos. Mas depois também tivemos que contar com algum acréscimo de produção da equipa rival, a equipa encarnada, que no terceiro período, fundamentalmente, criou-nos muitas dificuldades e passou mesmo para a frente do marcador, esteve mesmo com 7 pontos de avanço, e o Porto teve que arregaçar bem as mangas para que no quarto período a equipa, algo já desgastada fisicamente, porque o Riley e o Tanner McGrew neste jogo ainda jogaram pouco tempo, a equipa conseguiu de facto fazer um esforço final e conseguiu ganhar o Benfica por 80-76, com um quarto período Fantástico que a equipa conseguiu ganhar por 11 pontos à equipa do Benfica, 28-17, este último período, e conseguimos assim ganhar o jogo por 4 pontos, na parte no resultado final, 80-76, fundamentalmente devido ao trabalho de equipa, mas também há que destacar aqui três jogadores que foram fundamentais nesta vitória com o Benfica na meia-final. Foram Pedro Pinto, o nosso base Pedro Pinto, fez uma grande exibição, marcou 15 pontos. E depois também Brad Tinsley com 14 e o poste Eric Anderson Jr., que fez 14 pontos. E de facto, o Futebol Clube do Porto parece ser mesmo a besta negra do Benfica no basquetebol, porque este ano, esta época, em 3 jogos com a equipa do Futebol Clube do Porto, o Benfica obteve 3 derrotas. E portanto, é bom que isto continue, porque nós gostamos de ganhar ao Benfica em todas as modalidades e no basquetebol também, claro. E depois, então, depois de ganhar ao Benfica, e como vejo, eu estou com a pica toda, não é? Porque
Tu estás com a
quando se
pica
ganha
toda.
troféus, eu fico ainda. Quando se ganham troféus, eu fico ainda mais cheio de entusiasmo.
E
Pois na
sobretudo
final
com
ganhamos ao
esse
Sporting.
triplete frente ao Benfica, né? Portanto, foram
Exatamente, que
quatro
ganhamos.
seguidas no futebol e agora um triplete no basquetebol.
É verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que eles já não nos podem ver pela frente.
Já não pode.
Aliás, até inclusivamente também temos um historial bem positivo no handball contra eles e no hóquei patins também ainda há pouco o Porto ganhou ao Benfica e, portanto, a coisa para o lado deles está um bocado negra. No basquetebol, então, depois na final, o Sporting ainda não tinha perdido nenhum jogo oficial esta temporada. Tem um bom treinador, o Luís Magalhães, que já passou aqui pela equipa do Foco do Porto. Mas a verdade é que nós também temos um grandíssimo treinador que, em 7 épocas no Futebol Clube do Porto, 7 épocas de primeira divisão, eu estou aqui a descontar aquele período em que Moncho foi coordenador e depois treinador das nossas equipas do Dragon Force, quando o Porto suspendeu a equipa sénior na primeira divisão. E, portanto, falando só de épocas na primeira divisão com o Futebol Clube do Porto, Moncho Lopes vai em 7 épocas. E mais, considerando aqui duas meias épocas, que foi a época anterior que foi interrompida a meio, e esta época atual que ainda está também a meio, e portanto, se quiserem ser mais precisos, são 7 mais 2 meias épocas, dá 8 épocas. Em 8 épocas, é aí que eu quero chegar, Moncho Lopes ganhou 13 títulos oficiais pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que isto que é de realçar, é um desempenho que demonstra toda a sua competência, todo o seu trabalho, muitas vezes nem é valorizado por muitos adeptos do Foco do Porto, por desconhecimento ou por outras razões, mas a verdade é que Moncho, no Porto desde a época 2009-2010, tem apresentado um trabalho inquestionável, com vitórias a todos os níveis, numa modalidade em que o Porto não tem um historial tão vencedor como tem no futebol, como tem no handball e como tem no hóquei. Portanto, basta ver o historial do Porto no basquetebol para trás do período de Moncho Lopes e ver que, de facto, o Foco do Porto tem muitas dificuldades em conseguir ser campeão nacional nesta modalidade, por uns motivos ou por outros. A verdade é que no basquete o Foco do Porto tem um número de campeonatos bastante reduzido. E com o Moncho Lopes, a equipa conseguiu já 13 títulos oficiais e, portanto, foram dois campeonatos. Ganhamos como eu disse, em oito, somando, contabilizando aqui 8 épocas desportivas, são 7, mas mais 2 meias. E, portanto, o Moncho Lopes conseguiu aqui dois campeonatos, conseguiu ganhar também, na primeira época, a Taça de Portugal e a Taça Hugo dos Santos. Na segunda época, ganhou um dos campeonatos que eu falei, mais o troféu António Pratas. Na terceira época, ganhou 3 troféus: ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Taça Hugo dos Santos e ganhou a Supertaça. Depois, houve o tal hiato de tempo, de 3 temporadas, em que o Porto suspendeu a equipa. Voltamos em 2015-16. E Moncho Lopes, logo nessa época de reentrada, ganhou um campeonato e ganhou uma Taça Hugo dos Santos. Logo a seguir, na época a seguir, ganhamos a Supertaça. Seguiu-se a época 2017-18, em que não ganhamos nada. E depois, a 18-19, em que o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça de Portugal. A época 19-20 foi a tal que foi interrompida, ganhámos logo a Supertaça de entrada, e esta ainda está a meio, ainda não sabemos o que é que podemos ganhar mais, mas já ganhámos agora a Taça Hugo dos Santos. E, portanto, em 8 épocas, 13 títulos, isto já dá quase 2 títulos, 2 troféus oficiais por época. É de facto assinalável, é de facto justo aqui valorizar todo o trabalho, e não é por acaso que a direção do Futebol Clube do Porto, muito atenta às modalidades, tem renovado o contrato com o Moncho López, ano após ano, e portanto o Moncho julgo que ainda tem mais um ano de contrato, e tem esta época e mais outra, e portanto veremos o que é que vai acontecer no futuro.
Achas que devia ter um contrato vitalício, Moncho López?
Não, isso também vitalícios também julgo que nisso que não é muito muito realista, mas que de facto há que ponderar muito bem, quando chegarmos à época de decisões, de renovações, há que ponderar muito bem, porque eu acho que de facto o Moncho López tem feito aqui um trabalho extraordinário, com um investimento na modalidade que veio a ser reduzido. Quando o Moncho chegou, o orçamento da equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto era superior, bem superior, e portanto e tem vindo a ser reduzido, ainda, pronto, agora também com a pandemia ainda foi reduzido mais significativamente. E também é um historial de uma modalidade em que, por norma, o Futebol Clube do Porto investe menos, e portanto tem um investimento no handball e no hóquei é sempre algo superior ao que se faz no basquetebol. Falando agora da final, de facto, o Futebol Clube do Porto teve um jogo bem difícil perante um grande Sporting. Um Sporting é uma equipa muito forte, uma equipa muito agressiva, por vezes fora das regras, fora das regras que os árbitros fecham os olhos, porque o Sporting é uma equipa que bate muito, é uma equipa que provoca lesões, é uma equipa bem agressiva e que nem sempre há atenção dos árbitros para esse fator. E o Porto tem alguma dificuldade em adaptar-se a este estilo de jogo, muito intenso. Mas a verdade é que desta vez conseguimos, principalmente com uma segunda parte extraordinária, em que a equipa do Porto vai buscar o jogo várias vezes. Estivemos a perder por 14 pontos, conseguimos empatar, depois o Sporting fugiu para jogo para 10 novamente, 9 ou 10, e o Porto já no quarto período consegue novamente encostar no marcador e consegue passar para a frente no período decisivo com um jogador, principalmente em destaque, e que foi o poste Eric Anderson Jr., que fez uma exibição extraordinária e que foi o nosso jogador mais importante nesta final. Se bem que a equipa vale muito pelo seu coletivo, mas o Eric Anderson Jr., com 18 pontos e 10 ressaltos, foi de facto o jogador que se valorizou mais nesta equipa do Futebol do Porto, nesta final que o Porto ganhou ao Sporting por 72-68, e foi muito bem secundado pelo novo americano da equipa do Porto, Jelly Riley, com 13 pontos, e o Tanner McGrew com 11, curiosamente, dois jogadores que o Moncho tinha poupado contra o Benfica, porque sabia que ainda não estavam nas melhores condições físicas, e jogaram nesta final mais tempo, e foram, tanto o Riley como o McGrew, foram ao lado do grande jogador Eric Anderson Jr., foram de facto os 3 jogadores mais importantes da equipa do Porto, que também foi, também teve um bom trabalho do Brad Tinsley, do Pedro Pinto, em períodos importantes, também do Larry Gordon, com um abafo, com um corte, com uma bola que já ia quase para o cesto, e o Larry Gordon consegue, já é um dos últimos lances em que o Sporting pode ainda empatar o encontro. E o Larry Gordon consegue, de facto, um corte extraordinário. Também queria aqui destacar o João Soares também, e o Miguel Queiroz. O Francisco Abrantes esteve melhor no jogo da meia-final, mas foi, de facto, uma brilhante final ganha pela equipa do Futebol Clube do Porto. Uma festa muito bonita dos jogadores que conseguimos ver através das imagens da RTP2, que levou até nós todas as incidências, trouxe-nos as meias-finais e trouxe-nos também a final. E foi, de facto, a 8ª Taça da Liga que o Porto tem no seu historial. Desde que ela passou a ser denominada por Taça Hugo dos Santos, foi a sua quarta prova ganha. E pronto, foi de facto um fim de semana muito positivo para as modalidades do Porto, para as modalidades do pavilhão. E pronto, e foi de facto mais um troféu para o Futebol Clube do Porto. E espero que no decorrer desta temporada 2020-2021 possa estar aqui noutros programas a falar de outras conquistas no basquete e também no handball e no hóquei, claro.
Estaremos aqui certamente, Sérgio, a falar de mais conquistas e ficou então aqui a história dessa vitória na Taça Hugo dos Santos, em que o Futebol Clube do Porto limpou Benfica e Sporting em Sines e, de facto, mais uma vitória com o cunho do grandíssimo, grandíssimo treinador Montes López. No hóquei, creio que podemos passar já ao hóquei em patins. O
Sim,
Futebol Clube do Porto vence
David,
num
deixa-me
jogo.
só
Ah, sim, diz, Sérgio.
escolher aqui uma última referência, ainda antes de passares para o hóquei. Faltou-me só referir que no campeonato o Porto volta a jogar agora já no domingo, este domingo, às 11 da manhã, jogo que vai ser transmitido pelo Porto Canal, Açores, no Dragão Arena, Porto Lusitânia, às 11 horas, jogo no Porto Canal, um jogo que terá alguma dificuldade para a equipa do Porto, visto que o Lusitânia é uma equipa que tem apenas 5 derrotas no campeonato e já provocou algumas surpresas nesta prova. O Porto e o Sporting neste momento têm uma derrota só, o Benfica e o Imortal têm 4, o Lusitânia tem 5 e o Oliveirense tem 6. Portanto, há que ter atenção, é um jogo complicado, é um jogo pós-conquista de troféus, em que pode haver algum relaxamento dos jogadores e, portanto, toda a atenção neste encontro, antes da pausa para as seleções, porque o campeonato depois no fim de semana a seguir vai parar e volta depois no outro, no dia 28, vamos ter um Porto Benfica. Também fica já aqui a referência, no dia
Exato.
28, às 4 da tarde, no Dragão Arena, um Porto Benfica em basquetebol.
Fica aqui então a nossa agenda das modalidades, neste caso do basquetebol, Porto defronta o Lusitânia e depois, mais para a frente, então, esse difícil jogo frente ao Benfica, mas também já estamos habituados a ganhar ao Benfica, já vamos em 3 vitórias consecutivas. No Futebol Porto é a equipe com menos pontos perdidos no campeonato. Depois da vitória frente ao Hockey de Barcelos, num jogo eletrizante 8-6, Sérgio.
Sim, é verdade. Posso começar por aí, pela pontuação. De facto, a pontuação tem que ser vista desta forma, tem que ser vista pelo número de pontos perdidos, porque há muitos jogos em atraso, há equipas que têm um jogo em atraso, há outras que têm dois, há outras que têm três, por causa do Covid, e a leitura da tabela classificativa é sempre muito complicada de se fazer, e portanto, fazendo pelos pontos perdidos. Se quiserem ser realistas, olhando para a tabela, em concreto, o Barcelos ainda é líder, tem um ponto de avanço sobre o Porto. No entanto, o Barcelos tem um jogo a mais que o Porto, e portanto, olhando então para os pontos perdidos, o Futebol Clube do Porto é neste momento a melhor equipa deste campeonato, porque só perdeu 10 pontos, tem dois empates e duas derrotas, seguido depois por três equipas, seguido pelo Barcelos, pelo Sporting e pelo Oliveirense, que os três juntos têm cada um 12 pontos perdidos, e portanto o Porto tem aqui uma vantagem de 2 pontos
O hóquei
sobre cada uma
de
destas três equipas.
Barcelos
Barcelos.
tem 42 pontos, portanto, em 18 jogos. O Futebol Clube do Porto tem 41 pontos em 17 jogos, portanto, menos um ponto que o hóquei de Barcelos, mas também menos um jogo. O Sporting tem
Posso
33
chegar aos
pontos,
44.
exatamente, mas tem menos 2 jogos que o Futebol Clube do Porto e menos 3 jogos que o hóquei de Barcelos. O Benfica tem 32 pontos. E menos um jogo apenas que o Futebol Clube do Porto.
Sim, era o que
Sim.
eu dizia há pouco, o Porto só perdeu 10 pontos, o Barcelos, o Sporting e o Oliveirense já perderam 12 pontos e o Benfica já perdeu 16 pontos. E, portanto, o Benfica já está aqui a uma diferença de 6 pontos do Porto, o que é muito significativo já nesta fase do campeonato. Relativamente ao hóquei, antes do Porto Barcelos, duas referências, dois jogos que ficaram aí pelas semanas em que eu não fiz o programa. O Porto ganhou ao Turquel por 6-2, em que o destaque maior foi para o Carlos Di Benedetto, que apontou três golos. Os outros golos foram de Gonçalo Alves, 2, e Mena, 1, numa vitória tranquila da equipa do Porto frente a um Turquel que sempre cria mais dificuldades quando os jogos são na sua casa. Depois seguiu-se um jogo em Braga tremendamente difícil, um jogo em que eu vi a coisa muito mal parada, porque o Porto a 6 minutos do fim, ou 7 minutos, já não me recordo agora, perdia por 3-0. O Porto chegou a perder em Braga por 3-0 e de repente a equipa acorda e faz uma ponta final magnífica, extraordinária e consegue ganhar o jogo em Braga por 6-3 com 6 golos nos últimos 7, 8 minutos, com 3 deles de Gonçalo Alves, que foi absolutamente decisivo para esta importante vitória em Braga, num terreno onde até tinha perdido a época passada. E, portanto, foi importante a equipa dar aqui um grito de revolta nessa parte final e conseguir manter a dinâmica de vitórias. Gonçalo Alves foi importante com os 3 golos, mas também os golos do Mena e do Barroso, o 3-1 e o 3-2, apontados por estes jogadores, foram fundamentais para a equipa acreditar. E depois o último golo já foi na parte nos últimos segundos pelo Carlos Di Benedetto. E o Porto chegou assim em excelente posição ao jogo do Dragão Arena no último sábado, e que foi um jogo fantástico. O Barcelos com 14 golos, 8 para o Porto, 6 para o Barcelos. Um jogo terrível, com muita emoção, com os ataques a serem claramente superiores às defesas. O jogo esteve 5-5 a 5 minutos do fim, julgo eu. A 5 minutos do fim, o jogo está 5-5 e qualquer um deles estava em condições de poder ganhar. O Barcelos a viver muito à custa ainda do nosso ex-jogador veteraníssimo, Reinaldo Ventura. E o Porto a conseguir sempre estar na frente do marcador, mas também sempre a permitir a recuperação do hóquei de Barcelos. E então, nos últimos 5 minutos, aparece um jogador que até tinha estado bem apagado neste encontro, que foi o nosso capitão Reinaldo Garcia, que aponta 2 golos extraordinários, fantásticos. 2 golos de um só alcance de um fora de série do Reinaldo Garcia. E o Porto passa do 5-5 para o 7-5 e decide o jogo dessa forma, logo a seguir com um golaço do Gonçalo Alves. E, portanto, 8-5, o Barcelos ainda faz 8-6 num livre direto. E o Porto segura esta vitória importantíssima, que fez com que a equipa reduzisse a diferença de 4 para 1 ponto. E se o Porto ganhar o jogo em atraso com o Oliveirense, que também vai ser difícil, mas é o Porto joga em casa, se o Porto ganhar esse jogo com o Oliveirense, o Porto passa para líder isolado do Campeonato Nacional de Hóquei Patins, quando aqui há uns meses atrás os adeptos estavam todos preocupados com a performance da equipa de hóquei, e ela está. Praticamente, se quisermos, no primeiro lugar do campeonato, porque é a equipa que tem menos pontos perdidos.
Exatamente, havia uma grande preocupação dos adeptos do Futebol Clube do Porto, ainda há poucas semanas atrás. O que é que achas que mudou, se é que mudou alguma coisa para melhor na equipa do Futebol Clube do Porto, para os resultados aparecerem de forma mais consistente e mais satisfatória também?
Eu acho que a equipa do Porto. Eu acho que a equipa do Porto, tal como no basquete, também tem no hóquei um excelente treinador, que é o Guilherme Cabestany. Ele consegue trabalhar bem a equipa ao longo da época. A equipa sobe sempre de produção na segunda metade. Tem os dois reforços este ano que precisavam de integração, o Ezequiel Mena e o Xavi Barroso. Estão agora muito mais adaptados à equipa. E, fundamentalmente, tens agora um grande reforço na equipa, que é o Carlos Di Benedetto, que esteve 3 meses parado por lesão e é um jogador fundamental, que te dá a oportunidade de jogar de várias formas. É um jogador muito eficaz, muito perto da baliza e tem, de facto, resolvido muitos problemas, tem ajudado a resolver muitos problemas. E também temos agora o Gonçalo Alves, que também parece estar em muito melhor forma. E tem sido decisivo, como se viu, em Braga e agora com o Hóquei de Barcelos, em que o Gonçalo Alves faz 4 golos, e foi o nosso melhor marcador neste encontro. Os outros foram de Reinaldo Garcia, 2, Rafa, 1, e Benedetto, 1 também. E, portanto, temos um grande Gonçalo Alves aí de volta ao grande nível que nós estamos habituados do Gonçalo. Sobre o
Grande,
Hóquei,
grande
queria
Gonçalo
ainda
Alves e
dizer.
também grande Carlo Di Benedetto. Não sei se ia já falar, eu ia já passar à nossa agenda do hóquei, ao Valongo Futebol Clube do Porto, no domingo Às 15 horas, mas não sei se tinhas um apontamento antes disso.
É,
É,
podemos entrar por aí e a falar disso. O Valongo Porto é já no próximo domingo, no próximo domingo às 15 horas. Um jogo sempre complicado em Valongo, terra de hóquei, uma equipa muito aguerrida, muito jovem, treinada pelo nosso ex-guarda-redes Edu Bosch, que começou muito bem o campeonato, esteve até na frente da prova, mas agora tem tido um decréscimo de produção e de resultados, está
agora é
num mau
sétimo
momento,
classificado com 22
e o
pontos
Porto tem
em
que
17
aproveitar.
jogos.
Sim, o Porto tem que aproveitar para conseguir esta vitória importante em Valongo, continuar no lugar que tanto queremos estar. E, portanto, o jogo é às 15 horas, esqueci-me só de referir, no domingo, e que dá na Bola TV. Portanto, é um jogo que não vai dar no Porto Canal, mas sim na Bola TV. E a última referência ao Hockey Patins é para a alteração do formato da Liga Europeia de Hockey. Já há novidades. A prova tinha sido suspensa por causa do Covid. A última determinação do Comitê Europeu de Hockey Patins é que até final deste mês vai haver um sorteio, e a Liga Europeia vai ser disputada por 9 equipas, 5 portuguesas, 4 espanholas, Reus, Liceu, Noia e Barcelona. Por Portugal, as 5 são o Porto, o Benfica, o Sporting, o Oliveirense e o Barcelos, e, portanto, tudo grandes equipas, num formato que vai ser concentrado e, portanto, vai ser. Portanto, vão ser grupos de 3 equipas, são 9 equipas, vão ser 3 grupos de 3 equipas cada, em que passa depois à Final Four apenas o primeiro classificado de cada um desses 3 grupos e mais o segundo melhor classificado dos 3 grupos. E, portanto, são 4 equipas que passam. E aí é em formato concentrado, num sorteio até ao fim do mês, ainda não se sabe também onde é que vão ser disputadas essas fases concentradas. Também depende das candidaturas dos próprios países, dos próprios clubes, mas será essa fase, que desse grupo de 3 equipas, será de 9 a 11 de abril, e depois a Final Four, também em formato concentrado, com as 4 equipas que se vão apurar, será a 14 e 15 de maio, e portanto veremos também o que é que o sorteio dá, sabendo já de antemão que o Porto não pode defrontar o Sporting nem o Barcelona. Porque o comitê decidiu que as 3 equipas cabeças de série eram o Foco do Porto, do Sporting e o Barcelona.
Fica aqui então o esclarecimento do Sérgio. Sérgio, podemos já então passar ao handball. O Futebol Clube do Porto continua invicto no campeonato e com uma participação também europeia que te satisfaz, apesar desta derrota 35-31 há momentos frente ao PIK Szeged.
Sim, podemos começar por aí, uma vez que o Campeonato do Mundo terminou no último dia 31 de janeiro, em que Portugal conseguiu um décimo lugar. Foi a melhor participação de sempre da equipa portuguesa num Campeonato do Mundo. Depois do sexto lugar no Europeu, conseguiram um décimo lugar no Mundial, mas deixa as suas marcas. A equipa do Porto teve lá 11 jogadores neste Campeonato do Mundo. E o que se tem visto nesta fase de regresso às provas de clubes é que a equipa está a denotar um desgaste físico bem notório, que Magnus Andersson está a tentar, portanto, gerir de alguma forma. Temos já a registar que o Miguel Martins tem atuado algo limitado. No jogo 2 com o Szeged da Hungria, o Daimar Salina também teve um problema, julgo que no joelho, e teve que sair, e portanto a equipa está algo desgastada. A equipa veio do Campeonato do Mundo do Egito, porque desses 11 jogadores, praticamente 9 ou 10 jogavam bastante tempo de jogo, e a equipa está muito desgastada fisicamente, e ainda por cima agora com jogos da da Champions. O Porto jogou três jogos da Champions agora, desde que regressou, no espaço de uma semana. Jogámos quinta-feira com o Vardar, jogámos terça com o Kielce e jogámos hoje com o Szeged. E, portanto, o Porto ganhou a Vardar no jogo mais importante, era esse que me preocupava, que era o jogo logo de entrada após o Campeonato do Mundo, e o Porto conseguiu ganhar. Foi fundamental termos ganho ao Vardar, para que o Porto conseguisse ficar nas posições de apuramento, e sobre isso também já há uma novidade que vou dar a seguir. Mas o Porto, depois de ganhar ao Vardar, perdeu na Polónia num jogo que se previa de derrota. Mas a verdade é que o Porto lutou até ao fim, fez uma má primeira parte, mas na parte final esteve muito perto do empate. O Daimar Salina tem bola para empatar a 20 segundos do fim, podia fazer o 31-31. Não fez, um grande resultado do Porto na Polónia, no Kielce. Depois o Kielce marcou ainda outro gol e ganhou por 32-30. E hoje foi um jogo mais fraquinho dos três. O Porto entrou mal novamente na primeira parte. A equipa de facto está desgastada fisicamente. Isso deixa-me algo preocupado. Mas temos um plantel forte. Com um grande treinador, com Carlos Martim, treinador adjunto também, muito competente, e portanto a equipa vai saber dar a volta, vai saber gerir os tempos de jogo de todos os jogadores, porque hoje, de facto, o Porto esteve longe de conseguir lutar pelo resultado, perdeu 35-31, onde só Rui Silva se salvou com 6 golos, quando no jogo com o Kielce. Há um destaque também para o Rui Silva com 6 e para Vítor Iturriza com 6. E no jogo com o Vardar, em que a equipa ganhou, o jogo muito importante, destaca os 7 do Diogo Branquinho, 6 do Salina e 5 do Miguel Martins. Mas houve ali um grande desgaste que se tornou ainda mais intenso depois deste jogo com o Vardar, que era muito importante ganhar, e o Porto veio a sofrer um bocado as consequências com agora estes dois jogos fora das competições europeias, em que o desgaste físico foi ainda mais notório. Perdemos o Martim Costa em Braga com uma lesão que me parece grave e que o tirará de toda a restante temporada. Infelizmente, e hoje temos o Daimar Salina também algo combalido, julgo do joelho, e vamos ver quanto tempo mais é que isto poderá fazer com que o Daimar esteja algo limitado. Em resumo, dizer que o Porto destes três jogos só estava mesmo obrigado a ganhar ao Vardar. E ganhou. Estes dois jogos fora eram jogos de derrota expectável, principalmente o de terça. E embora o Porto tenha jogado até melhor na terça do que hoje, mas que estamos na mesma posição de apuramento. E a tal novidade que eu queria era que a EHF, por haver muitos jogos adiados por causa do Covid e que as equipas estão com dificuldades em reagendar esses jogos por causa das restrições dos aeroportos, a EHF decidiu que todas as equipas se vão apurar para os oitavos de final e, portanto, já não são apurados apenas os seis do grupo de oito, mas sim todos. Portanto, o oitavo vai poder jogar com o primeiro e o sétimo vai jogar com o segundo e, portanto, vão ser todos apurados para os oitavos. Portanto, todas as equipas ainda vão ter mais uma eliminatória depois de acabar a fase de grupos e, portanto, embora isto para o Porto julgo que não fará grande diferença, uma vez que o Porto iria conseguir ficar nos seis primeiros, com alguma naturalidade, e é algo que o Porto vai ter que se esforçar para conseguir ficar, se conseguir ficar no quinto, melhor ainda, porque o quinto jogará com um quarto, enquanto que o sexto joga com o terceiro, e tu, se ficares em sétimo, vais ter que jogar com o segundo, e praticamente estás arredado da restante prova, porque apanhando uma equipa que está em segundo lugar no grupo, automaticamente tens a tua sentença de morte, e portanto o Porto, se quer passar mais uma fase aqui, isto é, chegar aos quartos de final, passar os oitavos aos quartos, tens que ficar pelo menos em sexto para jogar com um terceiro e ter algumas hipóteses de apuramento.
Apesar de estar já
Sobre
apurado ao
as
Porto,
chances.
importa então fazer a melhor classificação possível.
Exatamente.
Sérgio,
Isso.
O Futebol Porto, este fim de semana, que joga então frente ao Maia, portanto, temos aqui já também a nossa agenda das modalidades completa.
Sim, o Porto vai jogar com o Maia. Faltou-me a dizer que no meio destes Jogos Europeus, o Porto ganhou em Braga o ABC no único jogo do campeonato que fizemos pós-Campeonato do Mundo. Ganhámos 33-22 em Braga, num jogo super tranquilo, em que a equipa esteve muito bem, com uma boa atitude, nunca dando hipótese ao ABC de acreditar poder ser possível fazer uma gracinha perante o Futebol Clube do Porto. Numa grande exibição do ponta-direita Miguel Alves, que aproveitou muito bem a oportunidade, fez 9 golos. Bem secundado pelo André Gomes com 5 e o Vítor Iturriza também com 5, e portanto a equipa fez um jogo muito sério, muito competente em Braga, num terreno em que outros candidatos já sofreram para ganhar, e pronto, e temos agora este jogo com o Maia no domingo, que é um jogo que o Porto vai ter que gerir a parte física dos jogadores. É um jogo em que há um desequilíbrio de forças notório. O Porto é claramente favorito, vai ganhar com maior ou menor dificuldade. E o jogo é às 8 horas no Porto Canal. E é um jogo pronto, em que o Magnus tem que poupar ali os jogadores, porque a situação física está bastante complicada.
É um jogo então que o Futebol Clube Porto é claramente favorito. O Maia é décimo classificado. O Futebol Clube Porto já destacado no primeiro lugar. Sérgio, antes de despedirmos, ainda não fomos aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes que estão desse lado. Eu pedia ao Eduardo Duarte, a quem manda um abraço, está na produção deste programa, que coloque algumas mensagens no ar do nosso Facebook e YouTube. Lembrar também para fazerem like nas nossas publicações, subscreverem os nossos canais YouTube e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Aires Truta, grande abraço Sérgio e abraço David. O nosso Aires sempre connosco. Não perde um conteúdo aqui do Portal dos Dragões e também, especialmente, da Enciclopédia das Modalidades. Ana Almeida, viva o nosso clube, Futebol Clube do Porto. Viva, viva o nosso Futebol Clube do Porto. Já exultamos aqui, sobretudo com as vitórias hoje no basquetebol, Taça Hugo dos Santos e também com o triplete frente ao Benfica, nessa mesma modalidade. António José Amado, grande Sérgio Gomes, grande abraço. Aqui já saudades do nosso Sérgio Gomes, que está de volta hoje com a pica toda. Paulo Pisco, Força Porto. Força Porto. Helena Menezes, olá David, mais uma vez beijinhos. A nossa Helena Menezes, a nossa apoiante. Façam como a Helena Menezes, tornem-se apoiantes então do Portal dos Dragões. Beijinho grande, Helena, e também boa noite ao senhor Sérgio. Diz-nos a nossa Helena. O Amilcar Costa, também a exultar com o nosso Futebol Clube do Porto. Muito obrigado por estar desse lado, Amilcar. Jorge Gonçalves, boa noite. Gostava de saber quais as modalidades de e-sports que o Futebol Clube do Porto tem e o que acham de investir mais nesse mercado. Não sei se o Sérgio quer responder aqui à pergunta sobre e-sports, se bem que o Sérgio é especialista em modalidades de pavilhão. Não sei se tens alguma ideia sobre e-sports, Sérgio.
Não, nenhuma. São zero mesmo, nesse aspecto.
És um zero em eSports. Aquilo que eu posso dizer, creio eu, é que o Futebol Clube do Porto começou a investir mais nesse capítulo há uns meses atrás, creio que até com uma equipe de FIFA, com dois elementos. Mas não vou agora precisar mais dado nenhum. Mas já está, sei que já está a enverdar por esse mundo dos eSports e acho que faz todo o sentido que é um mercado. Que de facto está em alta já há uns anos para cá e é absolutamente gigantesco. Portanto, o Futebol Clube do Porto também já está então a dar passos nesse sentido, mas tudo aquilo em que o Futebol Clube do Porto entra é para ganhar e, portanto, também tem sempre que existir essa cautela. Não vai entrar de forma desestruturada, vai sempre entrar de forma muito consolidada. Para ganhar todos os títulos em disputa, pode ser no campo real ou no campo virtual. Avelino Mendes, Força Porto. Força Porto, Avelino. Tony Dias, ainda estou revoltado de ontem, abraço, Força Porto. É de facto, estamos todos revoltadíssimos, é complicado gerirmos aquilo que se tem passado ao longo destes últimos tempos, aqui pensando no futebol, obviamente. Adriano Ferreira, o basquetebol é sábado ou domingo com o Lusitano às 11 horas? Pergunta aqui o nosso Adriano. O basquete é domingo,
Domingo.
Sérgio. Domingo às 11. Domingo às 11 horas,
Sim.
Adriano. Fica aqui a nossa agenda das modalidades, sempre uma agenda de facto muito extensa, difícil ter na cabeça todos os jogos. Joaquim Pinto, France, Nîmes, Somos Sport. Aqui o nosso Joaquim Pinto liga-nos sempre para o nosso Fórum dos Dragões, ao meio-dia, às segundas-feiras, e está também aqui a acompanhar a enciclopédia das modalidades. Novamente, um grande abraço para o Amílcar Costa. Também para a Cristina Silva, um beijinho muito, muito grande também para si. O David Buca, viva o Porto! Aqui o David Buca, grande abraço para ele. O Adriano Ferreira agradece então aqui a informação sobre o jogo frente à Lusitânia, então domingo às 11 horas, para ver. Não vai com certeza perder o nosso espectador essa partida. Portanto, já fizemos também aqui então uma viagem nas nossas redes sociais, pelos nossos ouvintes, já tinham saudades da nossa enciclopédia das modalidades, também eu já tinha muitas saudades, Sérgio, de partilhar este espaço contigo. Foi um prazer enorme e voltamos a ver-nos nós para a semana. Creio que às 6:30, na quinta-feira, às 6:30, antes do Futebol Clube
Sim.
Porto frente ao Flensburg, certo? Para a Liga dos Campeões.
Sim, embora eu tenha a indicação que esse jogo não se vai realizar, por restrições de aeroportos entre a Alemanha e Portugal, que também exigiria um período de quarentena à equipa alemã depois do regresso à Alemanha, e portanto eu julgo que ainda sem estar nada decidido oficialmente, julgo que este Porto Flensburg vai ser adiado para uma data futura.
Ok, fica aqui
Portanto,
sempre o.
o nosso programa fica então no horário normal das 18h30.
É, das 18:30, mesmo sem esse jogo, é o nosso horário normal e temos aqui sempre as informações do Sérgio. De facto, tem sempre inside information sobre o que se passa nos pavilhões. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Já tinha saudades. Estamos de volta para a semana. Vemo-nos novamente.
Boa tarde.
Amigas e amigos, muitíssimo obrigado. Então, ficamos de encontro marcado para quinta-feira, às 18:30. Beijinhos e abraços. E eu volto à antena amanhã com as Paixões de Catarino, às 15:30, e depois, logo a seguir, às 17 horas, com o comentário de Tiago Silva. Portanto, fiquem aí desse lado com muitos, muitos conteúdos. Beijinhos e abraços e até à próxima.